Atlântida. A Gil Barbieri mandou assim, ó, pessoal, a ERS 118, que é uma das portas de entrada e saída para Porto Alegre, hoje lá por Viamão, né? Tá parada também, sentido litoral Poa, praticamente toda ela parada nesse momento. Então, se alguém puder também trazer pra gente como é que tá um pouco mais pra frente. Informações da Freeway também, né? Se tem muita gente indo pro litoral, foi um pedido do prefeito da
pela
cidade.
Freeway, eu não acho que eu não sai pela
não
Freeway.
Sai pela
não
freeway,
sai pela
Freeway, mas pela 118 lá não sai?
Sim, aí sim.
Sim, sim, mas pela Castelo Branco não.
Não, Castelo Branco não.
Lá na frente, isso. Eu acho que esse é o caminho 040, que as pessoas estão fazendo.
Pela 040
tu tem
também.
Duas saídas pro litoral, então. 040, via Viamão, passa Águas Claras, isso. Chega em Cidreira, dobra à esquerda, cai no litoral norte-sul ali, enfim. E o pessoal pode sair pela 118 em direção à Freeway, né? Vai passar pela nossa via tradicional rumo a Tramandaí, Osório, isso. Atlântida Sul, Capão da Canoa, entre outras.
Né? É, cara, é cenas de filme, assim, né? É. Cena de filme de fim de mundo, assim. É inacreditável.
As imagens do aeroporto agora são estarrecedoras, assim, né? O aeroporto virou um grande lago. O aeroporto virou uma grande piscina, assim, as imagens...
O aeroporto, a arena, o beira-rio,
é que a gente tá com um médico voluntário que tá na linha de frente ali em Canoas.
Dr. Gustavo Bledov.
Que parou para nos atender e trazer um reporte pra gente.
Fala com a gente, Dr. Gustavo, boa tarde. Alô? Alô?
Aí.
Alô, Dr. Gustavo?
Oi, tudo bem?
Tudo. Como é que tá o senhor por aí? Traz pra gente.
Tá uma loucura, meu querido. A gente tá precisando muito da ajuda da população aí, do povo, principalmente de medicamentos, mas principalmente o pessoal Rio de Janeiro, São Paulo, para onde conseguir mandar medicação pra gente. A gente tá precisando de medicações básicas, como medicação para pressão, medicação para diabetes. A gente tá precisando de insulina. Nós temos muitos pacientes diabéticos e a gente tá precisando muito de insulina, a gente precisa de metformina, captopril, hidrotiazida, furosemida. Eu tô com contato com várias pessoas lá do Rio de Janeiro, de São Paulo. A indústria tá entrando em contato comigo, eu tô tentando o máximo a gente centralizar. A gente localizou aqui, montou agora um QG aqui na Iron, Academia Iron, bem no viaduto aqui, onde a gente está recebendo essas doações para mandar para os abrigos, tá? Os abrigos estão precisando muito da ajuda de voluntários. A gente está aqui com uma equipe de enfermagem. Acabou de chegar a Secretaria Municipal de Saúde de Capão da Canoa, mandou dois carros para cá para encaminhar esses medicamentos e os profissionais voluntários que estão saindo daqui desse lugar onde a gente marcou na Academia Iron. Então a gente está localizado aqui, meu querido. Desculpa que eu estou falando acelerado, que eu tô bem...
Na adrenalina, né, doutor?
Não tem como ser
total.
Diferente.
É. Eu tô há 60 horas já. A gente primeiro conseguiu tirar as pessoas da água bastante e agora a gente tá tentando apagar o fogo aí nas unidades. A gente precisa de médico, a gente precisa de enfermeiro, a gente precisa de técnico de enfermagem.
E quem quiser colaborar com vocês nesse momento, como é que faz? Vai direto para aí, doutor?
Vai direto na Academia Iron. Se vocês conseguirem colocar também ali, eu tenho o meu arroba, que é o arroba... Bota meu arroba pra mim, arroba Dr. Gustavo Bredo. Ali eu sempre tô falando tudo onde a gente tá precisando. Eu tô em tempo real onde a gente tá precisando de água, eu coloco ali, as coisas eu coloco ali. Inclusive aqui na Iron, só pra vocês uma coisa bem importante pra divulgar aí na rádio, a gente tá agora com o estacionamento da Academia Iron, tá cheio de cachorrinhos perdidos. E aqui os seus donos conseguem encontrar. Tem muita gente vindo pra cá, tá cheio de cachorros aqui, do lado. Também aqui no
estacionamento da Iron.
Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. É o Rafinha que tá falando aqui.
Pode falar.
Sei que tu tá na linha de frente aí há um bom tempo. E criança, cara, o que a criançada tá precisando aí? Tomara que não tenham tido tantos problemas, mas a gente sabe que afetou todo mundo aí na região de Canoas, né?
Sim, afetou muito. As crianças realmente estão em choque. Agora estão... Nos abrigos estão tudo feliz, brincando, como nada tivesse acontecido. Mas o primeiro atendimento, as crianças estavam muito em choque. A gente atendeu crianças chegando sem os pais. Então, assim, ó, realmente é um campo de guerra, assim. A gente precisa de roupas para essas crianças também, né?
Certo.
Tem bastante roupa. Uma coisa que a população está ajudando muito voluntariamente, que nem a gente, que somos voluntários 100%, a gente está conseguindo roupa, tem bastante até. Mas para criança é importante. Roupa, fralda, outra coisa importante. Lenço umedecido para as crianças. Mamadeira para as crianças. Higiene pessoal, gente, também é importante. Não podemos esquecer escova de dente, pasta de dente.
Algum brinquedo, doutor?
É importante o brinquedinho, sim. Não bola de preferência, para não, não vira, porque tipo, é um colado com o outro. Outra coisa importantíssima que a gente precisa de permectrina e logo, logo de ivermectina. São medicamentos importantes para coceira, claro. As pessoas estão tendo coceira, os cachorros estão ficando junto com as pessoas, está começando a ter outras coisas. Então é importante a gente tentar ajudar de toda forma possível.
Então o teu ponto aí na Iron aí, né? É na Iron?
Nosso ponto é na Iron, Academia Iron aqui.
Viaduto da Metrovel, para quem conhece.
Isso aí, isso aí, bem no viaduto da Metrovel, tá? A gente tá aqui localizado agora em direção a Canoas, tem ambulâncias aqui, tem carros da Secretaria de Saúde de Capão da Canoa e outras unidades que estão mandando para cá. E daí daqui a gente vai fazer a separação das medicações que a gente está recebendo e mandando para as unidades que estão esperando.
A maioria é ali na UBRA, doutor? Ou tem
outros pontos? Não, que UBRA, amigo. Não, nós temos mais de 40, 60 locais, igrejas. As igrejas abriram, pessoas com pavilhões, salão de festa. Tá, é um campo de guerra. UBRA tem 1,000 pessoas, mas nós temos lugares...
6,000, doutor. Sul, lá. São 6,000 pessoas
na UBRA. Tá com 6 mil? É, eu 6 nem sei mais, eu nem sei mais, gente, tá? Mas a gente tá em local aí com 1,200 pessoas. Qualquer lugar, no IFSU ali agora na Araguaia, que eu tô pedindo bastante ajuda, eles estão com 1,200 pessoas ali. A Santos Ferreira aqui também, a gente também tá ali com mais ou menos mais 1,200. E depois tem os pequenos, que tem 100, 200 pessoas, mas é muita pessoa mesmo assim pelo tamanho do local, entende? É uma pessoa do lado da outra. Então a gente precisa primeiro do básico, que é medicamento. A gente precisa estabilizar essas pessoas emocionalmente. As pessoas estão todas afetadas emocionalmente. E a gente precisa muito da ajuda. E principalmente, que nem eu digo, a ajuda não só do Rio Grande do Sul. Se conseguir compartilhar isso com outras pessoas, ajuda lá de cima. A gente precisa de medicamento lá de cima. A gente precisa de medicamento também, tipo assim, hospitalar. A gente precisa de soro fisiológico. A gente precisa de equipo também, entende? Entre outras coisas.
Tá bom, né?
Obrigado, doutor Gustavo. A nossa linha tá sempre aberta pro que tu precisar, nos aciona e a gente te coloca no ar. Um grande abraço pra galera de Canoas aí. Força,
obrigado,
e Deus tá com a gente. Aquele abraço, irmão.
Amém. Obrigado, caminhão, gente. Tchau, tchau.
Caminhão do Exército consegue atravessar a BR-116 em Guaíba e resgata desabrigados em Eldorado do Sul.
É, aqueles caminhões que são...
É, né, foram 40 pessoas que estavam nas proximidades do supermercado Assum e do posto Buffon. A maioria crianças, idosos e mulheres, além de pessoas acamadas. Então, a gente também vai conseguir trazer boas notícias.
Claro que sim.
A gente está com sinal de alerta ligado, mas a gente também quer trazer... Eu disse hoje, a gente quer trazer de volta aquela melhor vibe, né? Então, notícias como essa acabam nos ajudando.
A gente está em live já há uns 10 minutos, então, importante...
Tem como botar o QR Code da nossa vaquinha
vamos
nessa
colocar,
live aí?
Vamos colocar.
E ela está nos comentários fixado ali também para a galera,
Pix,
né?
Tá.
Mas na tela é bacana também, porque daí a galera só liga lá no YouTube, para o nosso hotel, no nosso Lives Atlântida no YouTube.
Perfeito.
E o QR Code vai estar ali na live, você só aponta o telefone e vai cair direto na nossa chave Pix para fazer a doação.
A Carol mandou agora aí, peço desculpa se alguém falou e eu não ouvi, mas Colégio Porto Alegre, endereço na rua João de La Grave, 130, no Morro
Dale Grave.
Dale Grave, desculpa. No Morro Santana, temos 70 vagas ainda e aceitamos animais junto. Ela fala que, gente, o Colégio Piratini abriu agora e precisa de muitas doações, praticamente tudo. É o que a gente está vendo, né?
Perfeito.
Temos muitos abrigos lotados e novos se formando e precisando de coisas também. É uma prática. Vou ligar pro Lelê aqui já agora.
Liga pro Lelê, de repente a gente coloca ele antes do intervalo
escolas,
aqui,
né?
Tem que fazer um intervalo de novo.
Também, né? A informação é que a freeway está fluindo bem ali, depois do primeiro pedágio, que tem uma galera indo para o litoral.
E veio um relato de Capão da Canoa, da audiência, agora muita gente chegando no litoral, né?
Ó, a nossa
então
colega...
uma boa viagem para a turma, segue sintonizada aí com a gente.
A nossa colega Tassi, que também está ajudando o pessoal lá na Zona Norte, que em Alvorada, agora na frente da Prefeitura de Alvorada, tem um caminhão-pipa distribuindo água para as pessoas. Então, você de Alvorada e região que está ouvindo a Atlântida, nesse exato momento... Tem um caminhão-pipa distribuindo
água. Até um galão
tu
ajuda, né, cara? O cara é pra ter o transporte
de
água potável.
E não se desesperar na hora de comprar água, né? Tem vários locais que estão limitando a 20 litros por pessoa. Cara, compra, se é pra ti, pra tua família, compra 5. Vai, no outro dia compra mais 5, sabe?
É isso.
Vamos pensar no próximo agora, porque a água em Porto Alegre vai colapsar.
Vamos falar com o Lelê. Fala, Lelê, onde tu tá?
Fala, rapaziada. Eu tô aqui, cara, num depósito abandonado na esquina da Avenida Getúlio Vargas, que é a paralela BR-116 com o viaduto da Boqueirão. Aqui é um dos pontos de onde os barcos chegam aqui e começam a trazer, ou estavam trazendo as pessoas. Esse ponto que eu estou aqui é um depósito, bem do lado do viaduto da Boqueirão, não tem teto o depósito, mas mesmo sem o teto, ele foi organizado por um grupo de voluntários como uma central de doações, tá? Então aqui, vocês devem estar ouvindo no fundo os cachorros latindo, tem muito animalzinho aqui, muito animalzinho. Tá chegando aqui a ração, então quem tiver ração aqui em Canoas, quem tiver potinhos de água, essas coisas, pode trazer tudo nesse depósito aqui, na esquina da Getúlio Vargas com o viaduto da Boqueirão. Todo mundo que chega aqui conhece um depósito que não tem teto, tá? O teto tá destelhado, mas é aqui esse ponto no momento. Também pode trazer aqui roupas, pode trazer alimentos, que tem uma central muito bem organizada por voluntários aqui. Eu tava falando com dois soldados da brigada ali agora, porque eu não pude acessar o viaduto. Obviamente que eu não tô aqui para atrapalhar, tô aqui para ajudar. Pedi para eles, o que que eu posso fazer aqui? Ele só falou o seguinte, falou, cara, pede para trazerem as coisas que tiver, muito principalmente questão de insumos para alimentação, tá? Porque isso está acontecendo em diversos pontos em Canoas. Tá faltando alguns insumos, sal, farinha, arroz, entendeu? Essas coisas são importantes também.
O básico, obviamente, né, Lelê?
Como
o
é que
básico,
chega aí, Lelê? Como é que chega aí?
Assim, ó, é que assim, ó, Canoas tá ilhada, né, cara? Sim. De Porto Alegre tu não chega pra cá e de Esteio pra cá também tu não vem. Então quem tá em Canoas e consegue ajudar, é só vir pela Avenida Boqueirão. Desemboca na BR-116, vai parar o carro em algum lugar aqui por volta do viaduto da BR-116 e vai ver o depósito, esse aqui. Eu vou postar agora no Insta ali, repasso pra vocês uma foto do pavilhão. Não tem erro, é um pavilhão gigante destelhado, tá? Mas até isso agora tá servindo como ponto aqui. Outra coisa, solidariedade, cara, a gente vê por tudo, cara, a gente vê por tudo. Eu fui numa loja agora comprar ração de gato para os gatinhos dos meus familiares, que a gente está brigando aqui. Cara, as pessoas me abordando na loja, onde é que eu deixo isso, onde é que eu deixo aquilo? E eu tô falando com vocês aqui, Feta, não para de entrar gente aqui com cachorro, sabe, tem umas crianças aqui também que estão brincando aqui como se nada tivesse acontecido. Cara, o cenário, ele é muito complicado, muito complicado. E a tendência, pelo menos agora, uma notícia boa, tá? Quando eu estive aqui nesse mesmo local, hoje é segunda, né? No sábado à noite, isso aqui estava um cenário assim, ó, que não tinha como explicar a quantidade de pessoas que tinha aqui, nessa esquina, porque as pessoas desciam dos barcos aqui. Agora, tá totalmente organizado aqui, entendeu? Totalmente organizado. Porque também o soldado da brigada me falou dessa realidade que tem agora dos... Isso é uma realidade, não pode negar. Dos salvamentos por água em Canoas... As pessoas que estão lá ainda não querem sair. Não querem sair. Isso é uma realidade, não tem como negar mais isso.
As pessoas têm medo de sair dos seus locais e perder tudo, né, cara?
Exatamente, entendeu? Então quem está em conta...
Ou para assim, para quem rouba.
É que assim, ó, cara, não é o momento da gente julgar ninguém, mas tu tem que entender também o seguinte, o cara tá lá, ele sabe que é aquilo que ele tem na vida. Ele, a água... Em tese, ela parou de subir, porque a oscilação é muito pouca, só que ninguém sabe quando é que vai descer. Só que a gente não sabe a informação que esse pessoal tem lá. Eles estão sem luz lá, então os caras chegam lá e eles estão acuados, entendeu? Só que daí o que o soldado me disse é que tem várias pessoas aqui de barcos e jet skis que estão começando a se deslocar para outros locais, justamente por causa disso, porque aqui estão chegando e as pessoas não querem vir.
Não querem vir.
Né? E uma coisa que eu notei aqui, neste ponto aqui onde eu estou, conversando com os soldados da brigada e com alguns voluntários também, é que não há uma organização centralizada de algum órgão, seja municipal, seja estadual, seja federal. Não, esse ponto que eu estou aqui é totalmente organizado por voluntários e brigada militar. Tá? Obrigado, mas tem brigada militar aqui na porta e muitos voluntários identificados aqui. Esse é um ponto. Daqui a pouco eu vou para outro ponto de Canoas e chamo vocês de novo.
Tá bem, Lelê. Obrigado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar com o Gustavo Calef, que é um cara que faz a segurança de grandes eventos no Brasil, no mundo, e vai trazer uma panorâmica para a gente também da questão da segurança nesse momento nos locais atingidos pelas águas, né? O que as pessoas precisam fazer para se proteger e para não correr, além do risco do alagamento e da perda de suas coisas e até mesmo da sua vida, para não correr o risco de ser assaltado e subtraído ou até coisa pior. A gente volta em seguida.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Estamos de volta com, aliás, na Atlântida, Rádio da Galera, rádio disposta a ajudar você que está precisando nesse momento de tragédia completa no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Nesse momento você está acostumado a escutar a gente abrindo o Pretinho Básico com alegria, com ânimo, com disposição, mas nesse momento a gente não está conseguindo. Então estamos usando tudo isso para tentar estender a mão para a nossa audiência. Estamos de volta aqui. Rodrigo Adams, alguma informação?
Pois é, a gente está querendo informações, até se o pessoal da Arena do Grêmio estiver nos ouvindo. A gente ainda falou agora há pouco que pessoas estavam sendo removidas de lá pela Brigada Militar para abrigos. A gente gostaria de saber quais abrigos essas pessoas foram direcionadas, porque já recebemos ligação querendo... sabiam que as pessoas estavam lá, a gente sabe que está em segurança por estar com a Brigada Militar, mas para onde é que estão sendo levadas essas pessoas? Se isso puder chegar para a gente, para repassar para as pessoas aqui, também vai ser legal. Força Tarefa está levando água para a comunidade de Canoas, né? Assim como tem na distribuidora Itati, ali a gente já falou antes, durante a programação, as pessoas podem levar suas bombas d'água ali, né? Podem levar isso para abrigos, podem levar para casa, eles estão disponibilizando, basta que você leve o seu recipiente. Pessoal de Viamão, isso também está sendo feito na Quinta da Estância Grande, um lugar muito tradicional, em que muitas escolas vão lá para fazer aquele dia na fazenda, enfim, e a turma está disponibilizando água, basta chegar lá também que tem doação.
Boa, eu vou ter, tenho mais um serviço assim, é difícil a gente dar conta de tudo que nos mandam aqui, né?
Muito difícil,
no arroba rafinha.menegazo, no Real Fetter, no Rafa Gomes, no Adams aqui, porque todo mundo nos usa como um canal de comunicação e tá tudo certo. A gente só pede desculpa se a gente não consegue reproduzir tudo isso no ar. E a Ká também, que é a minha esposa, ela é natural de Canoas e ela tá me abastecendo com muita coisa da galera de Canoas, da região da Grande Porto Alegre. E aí chegou um pedido aqui de colchões, travesseiro, roupa de cama, escova de dente, pasta de dente e água, obviamente. Comida eles têm muito, que é no Morro do Espelho. É o CrossFit Morro do Espelho, que fica na Avenida Mauá, 2899, em São Leopoldo, que é uma cidade que também foi bastante atingida. Tá precisando de colchão, travesseiro, roupa de cama, escova de dente, pasta de dente e água. Avenida Mauá, São Leopoldo, na CrossFit Morro do Espelho.
Bem importante aqui, ó. A gente tava com essa dúvida e ela acaba de ser extinta aqui por parte da Ubra, tá? Atualmente não há crianças desacompanhadas no campus da Ubra Canoas, né? A gente estava preocupado ali com a situação de que poderia ter crianças lá. No caso de tal situação, elas serão atendidas na sala 18, localizada no estádio, onde estarão sempre protegidas e acompanhadas por assistentes sociais. Então essa é uma boa notícia também. Não tem criança desacompanhada na Ubra em Canoas nesse momento.
Notícia de última hora, tá? Quem puder agora, nesse momento, levar gasolina para o gasômetro, o pessoal voluntário ali da linha de frente mandou que tem lancha e jet ski parado nesse momento no gasômetro por falta de gasolina. Então, quem conseguir abastecer um galão, dois, ou até ali fazer a chupeta ali, porque tem lancha e jet ski parado nesse momento sem gasolina para fazer resgate.
Cara, eu não sei se é possível, tá? Eu não sei se tu pode chegar com um galão no posto de gasolina.
Carro, quem tá com o tanque cheio.
Ah, com o tanque cheio, sim. Um aí sim, aí ok. Isso. Aí ok, mas infelizmente eu acho que tu não pode pegar da bomba direto e colocar num vasilhame ali, num galão e tal, e levar. Até porque o transporte disso também é perigoso, né? Então eu acho que
o melhor negócio é... Mas eu vi chegando com um galão ali, viu? Vi ali no galão,
é um momento
exato.
É que acho que no galão, se for o galão certo...
O galão do posto.
Pode levar.
Aí sim, aí ok. Não dá pra improvisar.
É, todo mundo já ficou empenhado.
Não vai botar numa garrafa pet.
É, isso aí no passado.
Não, é o galão do posto.
Sim, aí eles vendem, pra isso sim.
Sim, porque eu vi os caras trocando ali, porque os voluntários, eles recebem esse galão... Pô, mete no jet. O jet também muitas vezes tem que parar pra limpar o motor. Muita sujeira que sobe.
Sim.
Tem hélice de barco quebrando, cara, porque bate.
Bate em alguma coisa.
O que os caras estão fazendo? Eles estão andando com cuidado, daqui um pouco é um carro que tá boiando.
Isso.
Tu bateu, tu quebrou a hélice. Então,
boiando, por isso que não, tem que ser tá afundado lá embaixo.
Enfim. Por isso que tem que ter gente com a experiência. Não só quem tem a habilitação, né? A carta náutica, sei lá. Perfeito. O termo. Mas quem saiba pilotar o barco e um jet ski.
senão tu vai ser o cara que vai ser resgatado e tu perde uma embarcação.
Ontem, aliás, era uma preocupação da brigada militar, que tava, pô, vem cá, tu consegue,
meu? Isso.
Tu vai conseguir, tu sabe, entrar,
tu
aí,
tem tu o conhecimento.
Sabe? Então, pô, precisa ter um conhecimento. Um rápido comentário aqui sobre as fraudes que estão acontecendo nesse momento, né? Se você não tem confiança na vaquinha que estão pedindo para você doar, no Pix que estão pedindo para... Procure os mais confiáveis, procure o Pix do governo do estado do Rio Grande do Sul, procure a nossa vaquinha que está aqui na nossa tela, é a maior campanha solidária do Rio Grande do Sul. Aliás, dá para atualizar o valor que a gente já arrecadou junto da nossa audiência?
Nesse momento.
Por favor, então não caia em golpe. Se você não confia, tem muita gente séria fazendo pedido por Pix, por vaquinha, mas também tem muito picareta nesse momento. Então doe onde você tem certeza que você não está sendo sacaneado. Ou doa para o governo direto, ou doa para a nossa direto também, que é a maior campanha solidária do Rio Grande do Sul.
Batemos a casa dos 31 milhões. A gente conseguiu um milhão nessa hora que a gente está aqui batendo papo. Conseguimos um milhão a mais. 31 milhões de reais é o que a maior campanha solidária da RS está
e não tem fim, tá? Não. Isso não tem fim, não vai parar agora. São 31 milhões de reais, é um dinheiro que eu nunca imaginei na minha vida ter perto de mim. Mas, cara, é pouco ainda para o que vai se precisar investir na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul.
Além de doar, tu pode compartilhar nos teus grupos de WhatsApp. Isso a gente tem que compartilhar, coisas boas.
Isso aí.
Tem orientação para pacientes familiares do Instituto do Câncer Infantil, foi publicado agora, tá? Pacientes em quimioterapia, radioterapia, o Instituto do Câncer Infantil está viabilizando o transporte até os hospitais, tá? É só entrar em contato com eles, então essa é uma baita notícia também, né? E eles salientam aqui, quem está precisando de alimentação, roupas ou medicamentos, né? Os pacientes e familiares podem entrar em contato diretamente pelo WhatsApp, tá? Que é 519-9542-0233. 519-9542-0233, recado do Instituto do Câncer Infantil.
Tá saindo uma turma. Pode estar com a gente, desculpa, Rafinha, rapidinho. Você pode estar com a gente na live do Pretinho aqui. A gente está com o nosso QR Code na nossa live, no Lives Atlântida. E você também pode usar ali o chat da live do Pretinho para colocar ali alguma necessidade, alguma informação. Tu tá aí, Vicky, tu consegue abrir para nós e ficar no... Tu consegue ficar no bico do chat da live?
Claro, claro.
Por favor.
Tá saindo uma turma, o Litoral Norte está super engajado também em ajudar, né?
Sim.
Então tem a galera em Torres, no Salão Paroquial de Torres, que está esperando ali para montar, para quem estiver nos ouvindo pela 104.7, dá um pulinho no Salão Paroquial de Torres, com óleo, café, bolacha, açúcar, sal, água de 5 litros, absorventes, shampoo, escova de dente, sabonete.
Óleo de cozinha, óleo para cozinhar.
Óleo de cozinha, tá. Óleo de cozinha é tipo uma cesta básica,
certo,
básica.
Certo.
Então ali no Salão Paroquial, eles vão encher aí um transporte, e estão se direcionando à capital aqui.
Todas as pessoas que a gente falou que estavam ilhadas no hotel já foram retiradas.
Ótimo.
128 pessoas. O Diego Furlan de Medeiros, que pediu pra gente, a nossa audiência, ele mandou um vídeo ali de vários idosos sendo retirados, que estavam ilhados nesse hotel. Então, que bom, entre tantas notícias, uma boa é que ele está agradecendo. Vocês são realmente um canhão. Muito obrigado, 128 pessoas já retiradas com sucesso, pessoas que já estavam já sem bateria, sem nada.
Voltando a falar um pouco da situação das pessoas que seguem ilhadas e vão precisar de boias, a gente falou agora há pouco dos espaguetes de piscina e tudo mais. Eu não sei se os clubes que têm piscina talvez possam ajudar com isso, clube de remo, que tenha colete salva-vida e que tenha o barco, que tenha remo, enfim,
caiaque,
e pessoas também,
que seja,
e pessoas,
né,
que saibam remar, né, e que consigam nos ajudar nesse momento, podem se apresentar também nessas baías, né, formadas pela água na chegada das localidades. Até mesmo a própria Marinha, né, poderia ceder boias e coletes salva-vidas, né?
Aí eu vai saber.
É muito maluco,
ruim, né?
É, eu tô sendo muito impactado desde de manhã por causa daquela charge que saiu na Folha de São Paulo, né?
Ah.
E, não, mas tem que falar. Tem que falar, velho, porque a gente não pode passar pano também quando a imprensa erra, velho. E aquela charge é um tapa na cara de todo mundo.
Mas Adams, vamos combinar uma coisa. Eu todo um monte de gente também bateu em mim aqui. Pô, o que que tu achou disso aqui? Falem disso aqui, não sei o quê. Cara, talvez as pessoas não tenham alcançado. Talvez tenha sido inapropriado, tá? Se eu fosse aquele cara, eu pensaria duas vezes antes de postar
aquilo ali. Mas essa é a minha pergunta. Tá? Ninguém falou pro cara, tipo, meu, não vai por aqui.
Mas olha só, mas talvez, cara, as pessoas não tenham alcançado o que o cara quis colocar ali. Tipo assim, nós já estamos com a água no pescoço. Não chora, sabe? Mantém a esperança, te mantém firme. Não chora, se tu chorar vai aumentar ainda mais essa água.
A leitura, mas é inapropriada, né?
Talvez o time foi errado.
Mas, cara, a gente também não pode criticar tudo e julgar tudo e politizar. Cara, politizaram a tragédia, não é hora pra isso, cara. É hora da gente esquecer e não me interessa em quem tu votou, cara. Tu vai ter que ir lá fazer a tua parte e ajudar, porque quem tu votou talvez não esteja ajudando.
E vou dizer mais, até eles ontem, durante a coletiva que teve o presidente Lula, Eduardo Leite, tava o prefeito de Porto Alegre, eles mesmos estavam dizendo, agora aqui não tem partido político. Nós vamos pra cima pra reconstruir.
E é o que as lideranças do país, elas têm falado, né? Que é tirar qualquer tipo de burocracia para reconstruir o Rio Grande do Sul.
É isso que a gente
não
precisa.
Não colocar nenhum tipo de empecilho, colocar nada.
Destravar tudo.
Né, o que o governador falou, né? O plano Marshall, tentar para tu reconstruir todo um estado, porque a verdade é essa, né? A gente vai reconstruir todo o estado e a gente não está nem
toda
na metade.
Toda força vai ser necessária. A gente não pode rachar essa força.
E a gente não está nem na metade. A gente tem muita coisa para ver aí. Essa é a parte mais triste de tudo.
Vamos chamar para essa conversa aqui o nosso querido porto alegrense, gaúcho Porazinho, que está em Florianópolis nesse momento. Porã, e aí, o que, que tu traz para a gente, Porã? Qual é a informação?
E aí, pessoal, não dá para dizer boa tarde, né? Infelizmente, estou agora nesse momento acompanhando algumas das imagens aí do fim de semana da Grande Porto Alegre, tudo que a gente viveu aí na última semana em todo o Rio Grande do Sul, né? Eu tô aqui há 4 anos, mas eu sou gaúcho, sou porto-alegrense, tô sofrendo muito com tudo isso de longe, né? Assim como milhares de gaúchos que também estão fora da sua terra natal e estão fortemente impactados por tudo isso, né? Porque a gente tem a nossa raiz aí no Rio Grande do Sul, tem familiares, tem amigos, tem o meu coração no Rio Grande do Sul, né? Então, é muito difícil tudo isso e acompanhando aqui a cobertura brilhante que vocês estão fazendo, cara. O que eu vim trazer aqui, Santa Catarina, desde que essa tragédia se confirmou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entendendo o Rio Grande do Sul como um estado irmão, tá ajudando de todas as formas o Rio Grande do Sul. Muitos profissionais já se dirigiram, tanto médicos, quanto socorristas, quanto bombeiros, para o Rio Grande do Sul para ajudar nessa que é a nossa maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. Então, muitos profissionais, muitas pessoas de Santa Catarina, sendo catarinenses ou não, estão indo para o Rio Grande do Sul ajudar. E aqui eu trago para a nossa audiência de Santa Catarina, que está acompanhando a cobertura, os locais onde você pode fazer doações. Ontem mesmo, né, eu revirei a casa inteira para tirar muita coisa que percebi que tenho em excesso e que não uso. E que já foram para doações, roupas boas, roupas lavadas, roupas que estão em condições de ser usadas, né, nesse momento, porque as pessoas não têm como lavar uma roupa nessa situação. Então é muito importante que quando você vá fazer a doação, que você entregue um material de qualidade e que ele já esteja de preferência higienizado e limpo. As pessoas estão precisando de colchões, lençóis e fronhas, alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene, produtos de limpeza, ração para cães e gatos, copos plásticos. E em Santa Catarina tem alguns endereços para doações. Fundação Somar, em Florianópolis, em Santo Antônio de Lisboa, na Secretaria Municipal do Continente, em Capoeiras, na sede da Guarda Municipal de Florianópolis, em Coqueiros. Isso para Florianópolis. A sede da Cruz Vermelha Brasileira de Santa Catarina, no Estreito, em Floripa, também está arrecadando itens. O que doar lá na Cruz Vermelha? Água, fralda descartável, geriátrica e infantil, produto de higiene, produto de limpeza e alimentos para cães. Polícia Rodoviária Federal, as 26 unidades operacionais e 7 delegacias da PRF no estado, além da sede regional em Floripa, estão disponíveis para receber doações. Na PRF, água mineral, itens de higiene pessoal, agasalhos e roupas de cama. no estádio do Avaí, de segunda a sexta, das 9 às 18, recepção do estádio da Ressacada. Você pode encaminhar roupas, alimentos não perecíveis, calçados e itens de higiene. No jogo de sábado contra o Coritiba, as doações serão recebidas em todos os portões da Ressacada, inclusive no setor visitante, das 9 às 11 da manhã. Em Criciúma, das 9 às 18, no Criciúma Esporte Clube, lá no estádio Heriberto Hilse. O que doar? Roupas, água potável, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e higiene. Prefeitura de Blumenau, em Blumenau, uma cidade muito acostumada com enchentes grandes, né, com acidentes ambientais como esse, Blumenau tem vários locais para doações, são muitos locais. Parque da Vila Germânica, setor 1, é o principal, né? A Prefeitura de Blumenau está arrecadando, então assim, tem muitos pontos. 10º Batalhão de Polícia Militar, 3º Batalhão dos Bombeiros, Câmara Municipal de Vereadores. Tem muitos locais em Blumenau para você doar. Em Joinville, doações podem ser entregues nas unidades do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville 24 horas por dia. O ideal é que se doem itens de cesta básica, materiais de higiene e limpeza, sabonete, papel higiênico, fraldas, escova e pasta de dentes, roupas de cama e colchões. Em Chapecó, onde doar? Centro de Eventos de Chapecó. Pode ser doado lá no Centro de Eventos de Chapecó. Criciúma também tem o Ginásio de Esportes de Criciúma. Em Xaxim, na Sala do Empreendedor. Em Pinhalzinho, no Pavilhão da EFACIP. Na Prefeitura de São Miguel do Oeste, também dá para doar, e Prefeitura de Araquari. Várias cidades de de Santa Catarina estão com locais de arrecadação. Em Jaraguá do Sul, você pode doar em toda a rede Cooper, Giassi Supermercados, Comprão, Forte Atacadista, Rancho Bom, Angelone, CDL e muito mais. São várias as entidades que estão recebendo donativos aqui em Santa Catarina. Uma pequena busca no Google, se você perdeu tudo isso que eu falei, você pode encontrar todos esses locais aqui para doação de produtos para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, Féter.
Obrigado, Porã. Porã, a gente falou agora há pouco, não sei se você estava nos ouvindo, sobre o entorno disso tudo, né, cara? As consequências, a cauda longa dessa tragédia. E uma delas é a questão inevitável da segurança pública.
Pois é.
Então a gente vai... Quero trocar uma ideia com o Gustavo Kaleff, que é, cara, que é um especialista. Não está atendendo? Não está chegando nele a ligação?
Eu não sei se o que está rolando, mas estou ligando no telefone de Deus, só chama.
Deixa eu ver se...
Cabo está aqui, daqui a pouco tenta direto.
Presta o cabo para mim aqui, que eu tento direto para ele. Para a gente trazer a visão de um especialista em segurança pública, de onde isso tudo pode chegar e o que pode acontecer, né, cara? Se a gente tem amparo ou não da segurança pública. Está chamando aqui o Kaleff. Alô, Kaleff!
Fala, irmão.
Daí, Kaleff, como é que tu tá aí na tua frente de batalha, cara?
Estamos vivos e podendo dedicar todo o nosso máximo aí para poder tentar salvar o máximo de pessoas que está aí nessa condição triste aí, né?
Tá. Cara, deixa eu só te incomodar um pouquinho aí na tua... E eu tô te acompanhando, né, no Instagram também, no teu e no do Bion, e tô vendo o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, muito obrigado por isso. Mas a gente queria abordar um pouquinho também a questão da segurança, cara, porque a gente tá recebendo muita informação de saques e assaltos e roubos e tudo mais, inclusive a mão armada, pessoas perdendo barco, perdendo jet ski, perdendo carro na hora de salvar alguém. Inclusive na noite de ontem deu uma arrefecida no salvamento noturno em função do medo das pessoas de irem para a rua e serem subtraídas ou até daqui a pouco alguma coisa pior. O que que tu tem para nos dizer sobre isso, Kaleff?
Na verdade, as pessoas têm que estar atentas mesmo, né? É um momento muito complexo, é um momento que as forças do Estado estão todas elas dedicadas a salvar pessoas, tanto Brigada Militar, como Guarda Municipal, como todas as frentes de segurança estão dedicadas aos salvamentos. Isso acaba aumentando automaticamente a vulnerabilidade na rua, né, para as pessoas. A gente sabe que o nosso índice de criminalidade ele é muito elevado e os criminosos acabam se valendo dessa vulnerabilidade que o Estado tem, os municípios têm, e acabam atacando pessoas. Também tem uma coisa muito importante a entender, tem muitos casos que acontecem, são pontuais, e esses casos reverberando nos grupos de WhatsApp geram uma sensação que está generalizada.
Perfeito.
Isso não é verdade, tá? Não está generalizado, existem casos pontuais, mas não é uma questão generalizada, a gente tem que saber que aconteceu no local, naquele momento, e isso não, não representa que aquele ambiente todo está inseguro.
Evitar o pânico, mas estar atento, né?
Estar atento. Tem que entender o seguinte: todas as situações que houveram até agora, que foi acompanhado por nós muito próximo às estruturas de segurança aqui, todas elas foram atendidas pelas forças de segurança e acabaram solucionando o problema. Então, assim, não gerou descontrole em nenhum local ainda, por nosso conhecimento.
Certo. E tem algum reforço previsto, por uma vez que as polícias, tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil, estão envolvidas em salvamento de vidas, existe a previsão de algum reforço para coibir essa violência, essa insegurança que pode, de repente, daqui a pouquinho até avançar uma linha para frente, Kalef?
Na verdade, o Estado está recebendo muito reforço de pessoas que estão vindo de fora para apoiar justamente nesses casos, né? Então, vem muitas pessoas, muitas estruturas estão vindo, guardas municipais de vários estados do Brasil estão se direcionando a Porto Alegre, né, e região. Não
inclusive,
só Porto Alegre,
a Força Nacional, né? Inclusive, Força Nacional.
Então, assim, o reforço está vindo, a gente está percebendo, né? As pessoas só têm que entender. E uma coisa muito importante. As pessoas têm que, neste momento, pensar o que é mais importante para suas vidas. Eu sei que é muito triste o que eu vou falar, mas patrimônio ou vida? Muitas pessoas estão optando pelo patrimônio. As pessoas não estão abandonando locais que não têm condições de permanecer por medo de ter as suas estruturas invadidas. Só que está acontecendo que as pessoas, um, dois, três dias depois, estão em condições subhumanas e estão tendo que ser resgatadas e estão chegando em pontos de resgate, onde elas já não têm mais condições de hidratação, elas já não estão mais alimentadas, elas estão muito fracas, ou seja, elas acabaram tendo que deixar as suas residências numa condição péssima. Isso vai trazer um problema sério para a saúde, né? Para as estruturas de saúde do Estado. Sim. Então as pessoas têm que ter consciência que elas têm que sair dos seus locais enquanto elas ainda estão em condições. Isso é uma coisa muito importante nesse momento.
Perfeito, Kalef. Kalef, tem alguma coisa que a gente possa fazer pelo teu ponto de amparo aí, Kalef?
Sim, tentar conscientizar as pessoas que a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, mas nesse momento agora a prioridade é salvar vidas. Então que as pessoas não saiam para a rua e principalmente não utilizem as vias principais. Deixar as vias principais para resgate e para salvamento. Nós estamos com uma única via a Porto Alegre hoje, nós estamos com a RS-118 ou a RS-040, que são as duas formas de chegar em Porto Alegre, mas elas jogam no mesmo local praticamente, né? Então é muito importante que as pessoas procurem deixar essas vias, tanto Assis Brasil, como Protásio Alves, como Bento Gonçalves. Essas vias elas devem estar liberadas para trânsito de veículos de emergência e tem muita necessidade. A gente precisa trazer para o município combustível, não tem como levar para Canoas, não tem como levar para Eldorado do Sul. Então, essas vias que estão precisando trazer combustível, medicamento, todas as questões de necessidade básica, elas precisam das vias livres. Então, a conscientização da população vai ajudar a salvar muita vida, alemão.
Perfeito, Kalef. Estamos aqui para ti, o que precisar, aprende o grito, tá, querido? Para ti e para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento e possa precisar de nós. Um abraço, querido.
Muito obrigado para todos. Abraço.
Até mais.
Tchau, tchau.
Ah, pedido aqui pra galera evitar pegar aí a Canoas pela RS-040 ali pro Viamão, que tá tudo parado. Tem gente que saiu 11 horas da manhã e ainda tá na estrada. E aí tu te bota numa situação de vulnerabilidade, né?
Sim.
Tu nunca sabe quem é que tá ali na espreita para... Porque, enfim, tem a galera do bem e tem a galera que usa esse momento pra sacanear. Então, é isso que o Kalef falou, cara. Não tem que sair de casa, não sai.
Informação de trânsito aqui, ó. Bloqueio total na Avenida Getúlio Vargas, entre a Avenida Ipiranga e a Aureliano de Figueiredo
Pinto. Porto
Alegre.
Porto Alegre. Tá subindo água na Getúlio.
Tá subindo água na Getúlio Vargas, ou seja, tá próximo a gente já aqui também, né?
É, não para de... A correnteza, eu acho que já falei isso, a correnteza que vem de cima e passa pelo Guaíba em direção ao centro e em direção à zona sul do estado, passando pela Laguna dos Patos, a água não para de descer. Tem muita água descendo ainda e a gente tem que falar com... Daqui a pouco vamos falar com o meteorologista, como é o nome dele? O Ricardo... não sei se é Ricardo, mas o Léo Oliveira tem o contato dele, vai trazer para nós aqui. E ele vai nos trazer a situação do clima para os próximos dias.
Outro ponto de coleta importantíssimo aqui em Porto Alegre é o Bar Opinião, que está aberto das 9 até 19. E nesse momento eles estão precisando de kits de higiene, mas não sabonete. Sabonete já tem o suficiente. Shampoo, condicionador, desodorante, repelente, porque tem muito bicho solto agora, então tem muita... A gente tá muito preocupado com a questão das doenças. Roupa de cama, roupa íntima, masculina e feminina, e principalmente esses kits infantis que a gente tanto compartilha aqui, né? Mamadeira, bico, fralda, creme contra assadura, leite pó e leite de caixinha. Então, Bar Opinião, nesse momento, é um importante ponto de coleta. E eu vou pedir licença... que tá chegando água ali na casa da mãe, eu vou ali tirar a mãe de casa e já volto.
Sim. Vai lá, Rafa.
Nossa, certo.
Vai trazendo informação.
Ela mora num apartamento alto, mas ela... Como tá subindo na Getúlio, eu vou ali buscar ela, levar ela lá pra casa e já volto.
Vai lá, cara, vai lá. Boa sorte.
Já traz um boletim pra gente como é que tá o entorno.
20 minutos pras 2 da tarde, a gente vai fazer um rápido intervalo, volta em seguida.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Informação aqui, não é informação, na verdade, é mais um pedido de ajuda, porque as pessoas, elas estão perdidas, né, cara? Absolutamente perdidas, sem saber para onde correr. Então tem aqui a ONG das calcinhas. Zeramos nossos estoques, foram muitas doações e agora precisamos de você. E aí eles liberam um Pix, cara, aqui para fazer essa doação. O que eles são? Eles são mão de obra para elasticidade com galoneira ou doação de galoneira. E aí precisam de Pix para compra de tecidos e roupa íntima para eles poderem produzir e doar esse produto. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou enviar esse pedido, ao invés de pedir o Pix deles, cara, eu vou enviar esse pedido para nossa vaquinha.
Perfeito.
Para a organização da nossa vaquinha, e vou pedir que a nossa vaquinha entre em contato com eles para fazer a doação que eles estão precisando. Por falar na nossa vaquinha, por favor, siga doando. Tá aqui o QR Code na nossa live. Se você não tem acesso à live agora, é enchentes@vaquinha.com.br ou pode ser no singular também, é enchente@vaquinha.com.br, para não ter erro. Ah, mas eu não tenho mais como doar, eu já doei o que podia, eu não tenho como doar nada. Por favor, compartilhe a informação na sua rede social, nos seus contatos, em quem você entender que possa ajudar. A gente já bateu a casa de 31 milhões, se não me engano.
Isso.
30 milhões.
31 milhões.
Mas ainda é muito pouco e a gente vai precisar de muito mais.
Meu
Doe
Deus.
Pra quem você tem confiança, pra onde você entende que, ó, esse pessoal aí é sério e vai nos ajudar. Então, a gente conta com isso.
Boa notícia pra galera de São Leopoldo. Após ultrapassar a marca de 8 metros ontem, né, que a gente teve, o rio tá baixando lá e baixou nas últimas 24 horas 20 centímetros, tá? Então a gente agora torce por um... como é que é, uma queda exponencial, assim, né, da metragem. A gente espera que São Leopoldo possa retomar o quanto antes os acessos, né, para receber aí os insumos, toda uma normalidade, e a gente vai ficar acompanhando, monitorando. Agora a nossa torcida é por essa também, ao mesmo tempo que em Porto Alegre a gente vê bairros aqui como Menino Deus já sendo atingido.
Parece que voltou o abastecimento de água no Menino Deus.
Ó, isso é muito importante a gente ir trazendo pra audiência. Então, assim, ó, a gente começa agora uma torcida, uma verdadeira torcida pra água baixar, e essa boa notícia vem do Vale dos Sinos, 20 centímetros doação, a menos, Adams, em 24 horas.
Vamos lá. Tem uma família inteira precisando de ajuda, que perdeu tudo no bairro São José, em Canoas, no Oswaldo Miller Barlen. Então, são 25 pessoas, na verdade, eles agregaram pessoas de outras casas, 25 pessoas, tem 14 animais, aliás, 14 cachorros e 2 gatos, ou seja, 16 bichinhos. Estão precisando de tudo. Se tu quiser levar uma roupa, uma vianda, uma ração, enfim, é uma turma que está ali. São 25 pessoas e 16 animais no bairro São José, em Canoas, na rua Oswaldo Miller Barlen, número 201. É o que a gente está tentando fazer. Nova Santa Rita também está precisando de ajuda.
Um pedido que chega do Colégio Bom Conselho, em Porto Alegre, ali pertinho do Hospital Moinhos de Vento. Precisam ali de doação de calças de abrigo. Calças de abrigo masculina, tamanhos GG ou XG. E também calça legging feminina, tamanho XG. No Colégio Bom Conselho. Você que mora aí nas imediações do Moinhos de Vento, do Bonfim, a floresta já está mais complicada, está debaixo d'água, mas se você mora aí nas ruas, na Ramiro, na Fernandes, na Felipe, enfim, nessa banda do Bonfim, da Independência, dá uma olhada no seu armário e se você tem alguma coisa e leva ali. Pode ser a pé mesmo, porque o trânsito na região ali pode estar meio complicado em função das doações que estão chegando no Bom Conselho. Então você leva ali calça de abrigo masculina GG e XG e também calça legging feminina, tamanho XG. Léo Oliveira, vamos
tá
falar
com a gente no ar agora para bater um papo aqui no Pretinho, professor meteorologista do IMET, Marcelo Schneider, que gentilmente nos atende agora.
Olá, professor Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Léo, boa tarde para vocês todos aí do boa Pretinho. Tarde. E vamos lá, as principais questões do dia realmente, né, como a gente tava previsto, né, o sol voltou à capital gaúcha, toda essa parte aí do centro-norte do estado, e veio com esse calorão. Infelizmente, o nível do rio ainda deu uma pequenininha descida, 2, 3 centímetros. As boas notícias são ali no Rio dos Sinos. Ele teve de meio a um metro desde do início da maior enchente, então também teve uma queda. E essas áreas bem aqui ao redor, o Pardo. O que a gente nota é que o Rio Gravataí está muito cheio. Então ele está provavelmente contribuindo para o rio permanecer nesse patamar. Em questão meteorológica, tá, também não mudou muito em relação a ontem, tá? Nós vamos ter, não só hoje, mas também terça-feira, o sol predominando, esse calorão, 32, quase 33 graus aqui na região metropolitana. Santa Maria tem aquele famoso vento norte, né, que tem até a música, a frase, 2, 3 dias para ter a chuva, e é exatamente o que vai acontecer. No momento já tem, viu, chuva forte ali na fronteira entre Bagé, Rio Grande, principalmente a região do extremo sul, Santa Vitória. Aquela região, inclusive, a gente tem um aviso de laranja para vermelho. Aquela área deve ter volume de chuva acima de 100 milímetros. E a mudança do tempo continua prevista para quarta-feira. Tá? Quarta-feira, provavelmente, já aí no final da manhã, de início da tarde, a gente tem essa frente fria passando rapidamente pelo estado. Em princípio, também continua a previsão, que é mais a preocupação em relação ao vento, sim, que deve dar com rajadas aí, possivelmente, mesmo aqui na Grande Porto Alegre, viu? Acima de 70 km por hora. E volume de chuva, que em princípio ficou em torno aí dos 20 milímetros. Tá? Essa previsão pontual de chuva, mesmo aqui na Grande Porto Alegre, essa aí a gente tem que dar uma conferida, principalmente amanhã. No interior.
Esse número de 20 milímetros é muito pouco para quem não entende, assim, absolutamente
não,
nada.
Ela não contribui muito, não, porque além de ser mais localizada, ela vai ser de curto espaço, de duração. Geralmente a chuva que entra no solo e contribui para o rio é aquela chuva mais duradoura, persistente, tá? O que aconteceu nas últimas semanas. Então, essa chuva ela não vai ter grande impacto, porque ela também não, essa chuva da quase, ela também não deve ser tão forte aqui nessas áreas de nascente, principalmente aqui em Serra, em Costa, Planalto. Para o pessoal e da fronteira, tem um agravante que o rio, Uruguai continua subindo e lá sim, a expectativa ali daquela região mesmo de Bagé, Livramento, indo para o Uruguai, não tem expectativa além de chuva, que provavelmente até suba aí de 50, 80 milímetros, tem vento forte, tá? Temporais. Que aquela área é bem típica, né? Da tempestades no Uruguai avançam e se aproximam daquela área. Bom, daí esfria bastante. Eu acho que é importante o helicóptero passando aqui de perto aqui do distrito. O importante é frio. Estão me ouvindo?
Estou te ouvindo com muita atenção.
Tá, então, final da quarta-feira tem uma queda bem forte na temperatura. Então, essa informação é bem importante. Nós vamos sair de um quadro aí de temperatura perto de 30 graus no meio da quarta-feira para temperaturas já abaixo dos 20, 18 graus na noite da quarta. E a expectativa é de mínimas na quinta-feira da amanhecer entre 12, 13, 14 graus aqui na Grande Porto Alegre. Então vai ser uma queda bem brusca de temperatura da quarta para quinta-feira. E aí de sexta-feira para o final de semana, infelizmente é esperado novamente chuva aqui para o norte do estado. Em princípio essa chuva ela não vai ser tão intensa, tão forte como foi nesses últimos eventos. Ela vai se assemelhar mais ou menos que a gente teve nesse último final de semana, tá? Com volumes provavelmente entre 50 e 100 milímetros, aí sim pegando nessas áreas aí de centro, norte do estado, encosta, que aí sim devem fazer com que haja um possível repique ou pelo menos retarde a descida do rio. Uhum. Então essa é a previsão, linhas gerais. Hoje para amanhã ainda uma situação boa. Quarta, apesar da chuva, apesar do vento em termos de hidrologia, provavelmente não tenha grande impacto e o problema vai ser mais em volume de chuva no final de semana. Final de semana, viu, só para completar, aí vamos ter aí sim uma queda de temperatura mais permanente, mais duradoura, vai ser a primeira massa de ar frio mesmo de origem polar. Então, principalmente ali sábado para domingo, segunda e terça próximas, a gente vai ter temperaturas aí máximas abaixo dos 15 graus ou perto disso em Porto Alegre. No interior, inclusive, tem até a previsão adiada para a próxima segunda e terça-feira. Então, esse é o cenário que o gaúcho até conhece bem, mas, infelizmente, a gente está no meio desse período catastrófico de instabilidade climática no estado.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Os livros de história e os relatos das pessoas que viveram a enchente de 41 falam que, naquele ano, após a enchente, nós tivemos um período de extremo frio no Rio Grande do Sul, até com relatos de nevasca, enfim... Existe algum prognóstico que já possa apontar isso ou é muito cedo ainda?
Não, é verdade, tem algum sentido sim. Inclusive foi lá no final do mês, né? Então, uhum. Foi no dia 28, 29, né? Uhum. Tem as imagens históricas ali até de Caxias do Sul, uhum. Nevasca lá na Praça Dante Alighieri. O que está acontecendo esse ano? A gente tem alguns anos aí que se assemelham esse ano de 2024. Por exemplo, do ano de 2010, 2016, 1983... Nesses anos, aí uma previsão de forma estatística, os meses de abril e maio, que é exatamente o que aconteceu lá no 1941, também tiveram um período de chuva prolongada e antes disso fez bastante calor, que é o que está acontecendo nessa área aqui ao norte do Rio Grande do Sul para o Brasil Central. E aí quando uma frente fria mais intensa se organiza e forma aquele famoso ciclone extratropical, uhum. Ela traz aquele ar frio polar todo represado do sul e joga para nós aqui entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina até... aquela parte lá do sudoeste do Paraná e do sul do Mato Grosso. É o que deve já acontecer nessa próxima aí, depois do final de semana.
Sim.
E mais adiante é um pouco difícil dizer. A gente está trabalhando com a expectativa de que essa segunda quinzena de maio seja mais fria do que chuvosa, tá? Ou seja, tem mais frente fria para outra semana, mas em princípio ela não acumula tanta chuva. E aí numa dessas, não dá para descartar, é difícil de prever, que tem uma massa de até um pouco mais fria do que a próxima que vai entrar aí no final de semana.
Perfeito, perfeito. Hoje, qual seria o melhor cenário para a gente? Vamos falar das próximas 48 horas. O vento uhum. teria que direcionar para onde para baixar água em Porto Alegre? Tentar a gente dar um norte assim, de otimismo sim. E botar uma energia boa agora também.
Sim. Hoje e amanhã ainda tem um cenário positivo, porque... o vento, pelo que os hidrólogos falam, ele não tem tanta influência quando sopra de intensidade fraca. Hoje, agora no final da manhã e nesse momento até o período da tarde, a gente tem um vento norte soprando com uma velocidade até de forma moderada, de 20, 30 km por hora, aqui mesmo na capital. Uhum. E até com uma velocidade um pouquinho mais forte ao norte. Então, da Grande Porto Alegre, aqui em mediações da encosta da serra. Então, isso é um ponto positivo, pelo menos para ajudar, mesmo que lentamente, tenha uma queda do nível do rio de hoje para amanhã. Porque amanhã o cenário é mais ou menos o mesmo, com a provável diferença que vai ter um pouco mais dessas nuvens altas aí no céu, essas nuvens cigos que já estão chamando essa chuva lá da fronteira. Uhum. Então esse é o cenário, vamos dizer, positivo de hoje para amanhã. Permanece calor, é bem mais seco, evapora mais água, pelo menos a parte da água onde estava encharcada no meio das ruas, ela fica bastante seca. E o calor também, né? Porque o pessoal não sente frio aí na situação dos resgates, dos alojamentos. Boa. Eu quero frisar nessa virada do tempo, só para concluir, da queda na temperatura, tá? Então, é bem importante essa questão das doações, dos abrigos, para o pessoal ficar bem abrigado em relação às temperaturas, que devem fazer, não um frio extremo, mas um frio já considerável, até em comparação com o que a gente teve até agora, né? Que praticamente não teve inverno, teve duas massas de ar frio.
Mas esse frio, até para sei que a gente está encaminhando, mas esse frio, assim, ele vem só a questão de tempo ou a questão de sensação térmica também? A gente vai ter muito vento nesse período?
Não, esse da quarta-feira é mais, assim, o vento é mais da tarde para a noite, então até a noite ali dá uns 15 graus de temperatura, tu tem em torno de 10 graus, 8 graus, então dá uma sensação térmica de frio. É. Na fronteira bem menos, tá? Na fronteira bem menos, inclusive tem mínimas de 4, 5 graus, na própria serra, tá? Eu até já ia esquecendo da serra, a serra tem temperaturas mínimas na quinta da manhã, em torno de 5, 6 graus, região do Planalto, né? Que algumas áreas mais da encosta também, temperaturas aí na quinta da manhã cedo, entre 7, 8, 10 graus. Então, comparando com o que a gente já tinha, e nessa situação específica, é considerável. Assim. Então, tem que ficar atento.
Tá bom. Muito obrigado pelas tuas informações, querido. Um grande abraço. A qualquer momento, a gente te aciona de novo, tá?
Falou, abração. Bom trabalho com vocês.
Abração. Tchau, tchau. Um minuto para as 14h. Vamos liberar de novo para a gente poder contar com a sua ajuda, a nossa vaquinha. enchentes@vaquinha.com.br. Para você que não está assistindo a nossa live, no Lives Atlântida, a live aqui do Pretinho, é enchentes@vaquinha.com.br. Escreva isso direto aí no seu WhatsApp e envie para os grupos que você tem pedindo a ajuda das pessoas. A gente já está batendo a casa de quanto, Rodrigo Adams?
32.200.000. 32 milhões e 200 mil. Que generosidade.
É uma generosidade impressionante. E a gente, e essas doações, elas vêm a imensa. A maior parte vem do Rio Grande do Sul, mas também vem de gente de mais longe,
todos
cara.
Os cantos,
gente,
né?
de mais longe mesmo, de fora do país. Você pode doar também em dólar, em libra e também em euro. Eu coloquei os links ali nos meus stories, no @realfetter. Dá uma passadinha ali, procura você que está nos ouvindo um pouco mais de longe, ou você que tem gente fora do país, tem amigo, tem parente, enfim, fora do país, que possa ter acesso a essas moedas. A sua doação de fora é muito importante, porque ela vale 5, 6 vezes para nós aqui o que você vai doar nessa moeda. Léo Oliveira, quem vem?
Quem está conosco é o Vini Moura, nossa unidade de imóvel aí na Getúlio, situação muito complicada, Vini.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Gente, é surreal, tá? Eu nunca tinha visto algo nesse sentido, até porque pensando em Porto Alegre, para vocês terem noção, tá? Aqui na Getúlio, até quase a Ipiranga, no sentido da Aureliano, tá? A Aureliano é aquela que conecta com a Érico. Tá? A partir dali, a Getúlio está tomada de água e grande parte dela nessa primeira parte da Getúlio Vargas até a Ipiranga, ela está tomada. Eu mandei um vídeo para o pessoal das lives, provavelmente eles estão rodando nesse momento, aí na nossa transmissão da Atlântida. Cara, as pessoas saindo de casa com sacolas, né, pegaram o que deu num primeiro momento, saindo com os seus pets nas gaiolinhas. Né, muita gente aqui preocupado com familiares, chegou agora, né, a gente teve o relato do Rafa que foi buscar a mãe, por exemplo, muita gente chegando agora também para buscar familiares, para tentar saber como eles estão. Tem interfones que nem estão funcionando e a galera está na frente de casa, se dando contato com os pais. A gente sabe que o Menino Deus é um bairro que tem bastante pessoas mais velhas, né? Então são muitos filhos aqui tentando encontrar os seus pais, até fazer contato com eles para fazer esse resgate, porque a água está subindo muito rápido. Quando eu cheguei aqui, para vocês terem noção, agora ela está na metade do pneu dos carros, tá? Um carro normal, um carro hatch normal, ela está na metade do pneu. Quando eu cheguei, ela estava abaixo ainda e está subindo muito rápido a velocidade da água. É impressionante, tá? O que a gente está vendo aqui nesse momento, nessa área de Porto Alegre, porque é uma área que é inimaginável encher dessa forma como a gente está vendo no vídeo. E para quem está nos escutando, é uma área que dificilmente enche dessa forma. Agora está impraticável, só carro de tração 4x4 para conseguir passar, tá? Com tranquilidade. Outros veículos, a partir de agora, já é temerável demais. Então, chegou na Getúlio Vargas também aqui em Porto Alegre, né? E as imagens estão aí para a gente acompanhar. Então, gente, por favor, se cuidem. Quem é da região, não está em casa, estava despreocupado em relação a isso, já começa a se informar bastante, porque a situação está complicada por aqui.
Que loucura. Obrigado, Vini. A gente te aguarda a qualquer momento, tem prioridade aqui, tá bem?
Valeu, gente.
Para quem não é de Porto, né, para dar um panorama, se a gente fosse botar Getúlio Vargas até a beira do rio, num dia normal, se a gente está falando de 700, 600 metros, talvez.
Cara, tem,
né,
todo o Parque Marinha do Brasil que a água passou. Essa é a noção do que está acontecendo.
Mas isso também pode ser... É óbvio que o rio, a água vai correr para o bueiro, uhum, e o bueiro não vai dar vazão. Exato. O cano do bueiro que ia botar essa água de volta no rio...
Vai transbordar,
vai botar para cima, vai botar para fora.
Tem pontos aqui próximo também, quando a gente dobra a ponte da Azenha, quando vem pela Ipiranga, para entrar pelos fundos aqui no Grupo RBS, a gente olha na esquina com a Azenha, com a Ipiranga, um ponto de alagamento.
É, que é um bueiro que está jogando para cima.
Ali é certo que é bueiro. Então é isso, né, gurizada? Que loucura.
Tenebroso. Vamos tentar um contato com o Alessandro Castro, que é da Polícia Rodoviária Federal, para passar para a gente aqui um panorama do que está acontecendo nas estradas nesse momento com essa galera toda saindo de Porto Alegre em direção ao litoral. Não está conseguindo, Léo? Vamos? Aí. Foi. Boa tarde, Alessandro.
Boa tarde, Féter. Boa tarde, ouvintes da Rádio Atlântica. Boa tarde, modo de dizer, né?
Boa tarde é uma formalidade, né? Cara, conta pra gente qual é o panorama e quais são as instruções da Polícia Rodoviária Federal nesse momento para quem está querendo sair de Porto Alegre, atendendo também a um pedido do prefeito nesse momento.
Porto Alegre, a única solução para sair hoje de Porto Alegre é através de Viamão. Pegando a Avenida Bento Gonçalves, RS-040, e dirigindo-se direto ao litoral. Tinha opção anteriormente de entrar na RS-118, ainda tem, que vai sair em Gravataí e Freeway, mas o congestionamento é absurdo. O congestionamento agora do 040 também é grande. Imaginem vocês, as pessoas que moram no litoral, querem ir para Santa Catarina, no caso de parentes, indo pela 040, que é pista simples. Antes eles iam pela Freeway, que é pista tripla, não tem espaço, não dá conta. Então a recomendação é pegar direto a estrada, pela 040 até o litoral. Chega lá em Capivari, chega lá em Cidreira, uhum, e de lá pegar a Estrada do Mar ou a 101, se for a Santa Catarina, para dirigir aos seus destinos.
Perfeito. E em relação às doações, ô Alessandro, como é que a Polícia Rodoviária tá procedendo? Está valendo ainda entregar doações nos postos, não?
Ainda está valendo. Nós estamos, por exemplo, aqui em Porto Alegre, recebendo muitas doações naquela sede nossa, que é a Caixa d'Água, ali na Freeway, que é um local bastante alto. Nós estamos com vários alagamentos à volta em Canoas, bairro Humaitá, Sarandi, mas a Freeway tem gente vindo de Santa Catarina entregar doações ali. Nós estamos com centenas de pessoas à volta, carros. São Leopoldo também, pessoal de Novo Hamburgo está chegando até o posto da PRF de São Leopoldo, que é o único ponto que se chega lá. Depois, para Canoas, para a cidade de São Leopoldo, ninguém acessa. Está completamente inacessível, a não ser de por barco. Plantão que eu fiz sábado para vir embora domingo, eu tive que ir até Taquara pela RS-239, depois 040, depois 118, depois Viamão, depois Porto Alegre, porque está inacessível conectar Novo Hamburgo até o Porto Alegre, ou até Canoas, até São Leopoldo, Canoas. Tem vários bloqueios com água sobre a pista de um metro e meio.
É, bom, a situação ela é de calamidade, ela é tenebrosa e as pessoas estão tomando cada uma as suas decisões para buscar também não só o melhor individualmente, né, para si, mas também para o coletivo. O fato de sair de Porto Alegre também é tentar entender, ajudar esse colapso que a gente está vivendo e, pelo que parece, vai ser prolongado. Então, que as pessoas mantenham a calma, mantenham a prudência, né, que mantenham a empatia e a gentileza, está todo mundo na mesma. Não adianta querer sair correndo por aí desesperadamente e colocar a sua vida em risco e a vida de outras pessoas também. É isso, Alessandro?
São duas condições para deixar bem claro. Muitas pessoas querem ajudar e não estão conseguindo, porque não tem onde ir, não tem como chegar lá, não tem barco, tem mais pessoas querendo ajudar nos barcos, por exemplo, para Eldorado ou para Canoas, do que gente que barco, por exemplo. Tem mais gente querendo doar, tem muita doando coisas, e tem que doar, precisamos de muita material de limpeza, mas tem que ver os pontos certos. E claro, doar em dinheiro, como tu disseste, a vaquinha do Pretinho é importantíssima. E, mas assim, quem não tem casa no litoral ou amigos, não desloca. Fica na sua residência, tendo água ou buscando água, fica na residência. Se tiver luz, és um privilegiado, valorize e compartilhe o que precisa carregar seu celular. E só um comentário, Fetter, para encerrar. Eu moro no centro histórico, a água ainda está subindo. De sábado para cá, ela não parou de subir, ela continua subindo no centro histórico, tomando conta daquela região. Meu e estamos Deus. Ainda com muitos transtornos na região. Muitos transtornos. A situação é bem complicada em toda Porto Alegre, como é sabido, mas tem que se dar conta. Não parou com muitos meteorologistas agora aí, não vai parar tão cedo e tem o frio em seguida.
Alessandro Castro, da Polícia Rodoviária Federal, muito obrigado, um grande abraço. A qualquer momento a gente pode te acionar de novo, tá? Obrigado pela tua disponibilidade de sempre. Valeu.
Estamos à disposição, um abraço a todos.
Até mais, abraço. 2:09, a gente faz um novo intervalo comercial. Agora vou colocar aqui a apreciação da mesa. Ou a gente volta com a ATL DJ, ou a gente volta e segue prestando esse serviço. Votação está aberta.
Vamos falar abertamente?
Abertamente.
Acho que a gente precisa conversar no intervalo aqui, uma logística nossa, porque acho que vai longe a coisa e a gente tem que também trabalhar numa questão
interna, pessoal.
Exato.
Tá bem. Vamos voltar em seguida depois do intervalo. Mas é claro que se a gente parar agora para colocar o ATL DJ no ar e a gente resolver também a nossa própria vida, mais daqui a pouco, assim que a gente conseguir,
uma hora,
gente já volta. Então a gente se despede, dá um break agora, agradece demais a sua audiência, a sua parceria e você que está sempre disposto a nos ajudar, o nosso grande abraço. Isso tudo em algum momento vai passar, mas até lá a gente não pode parar de trabalhar.